As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Em face das previsões meteorológicas que continuam favoráveis à ocorrência e desenvolvimento de incêndios rurais, o Ministro da Administração Interna decidiu prolongar até o próximo dia 31 de outubro o dispositivo terrestre de combate a incêndios rurais nos corpos de bombeiros, de modo a assegurar a manutenção de um dispositivo de resposta adequado ao risco de incêndio rural. Este dispositivo manterá um efetivo de 3.933 bombeiros, correspondendo a 798 equipas apoiadas por 848 veículos que complementam o dispositivo permanente terrestre e os 41 meios aéreos que se mantêm ao serviço até ao final de outubro. No caso do dispositivo de combate a incêndios no Distrito de Santarém, este deverá, então, continuar a contar com 801 operacionais, 145 veículos e 4 meios aéreos. No âmbito do comando e controlo, o dispositivo conta com um comandante em permanência no comando distrital, um oficial de planeamento, dois comandantes de operações em permanência na Levíria e no Médio Tejo, três equipas de posto de comando operacional e 8 equipas de reconhecimento e avaliação da situação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo fez o acolhimento a 11 novos assistentes operacionais e uma enfermeira para o reforço dos serviços de urgência médico-cirúrgica, medicina interna e urologia, distribuídos pelas três unidades do Centro Hospitalar. Os novos profissionais foram acolhidos pelo Conselho de Administração numa sessão onde foi apresentado o Centro Hospitalar, a sua missão, valores e linhas estratégicas. Na ocasião, Casimiro Ramos, Presidente do Conselho de Administração, destacou as ofertas diferenciadoras do Centro Hospitalar do Médio Tejo na prestação de cuidados e a forte aposta na afirmação das especialidades existentes, aumentando a notoriedade do CHMT e a fixação de recursos humanos através da formação contínua e desenvolvimento de competências, da renovação constante de equipamentos médico-cirúrgicos e apoio a atividades de investigação. Também Piedade Pinto, enfermeira diretora do Centro Hospitalar de Médio Tejo, fez notar a importância de uma boa integração na instituição, que conta presentemente com mais de 2.200 colaboradores e onde cada profissional faz parte de uma cadeia onde todos têm igual valor, referiu. De acordo com a administração do Centro Hospitalar de Médio Tejo, este novo reforço no quadro de profissionais da instituição reflete o esforço que está a ser feito para o rejuvenescimento do quadro dos profissionais no Centro Hospitalar de Médio Tejo, com o objetivo de continuar a dotar o CHMT dos recursos humanos e técnicos necessários para a prestação dos melhores cuidados de saúde à população que este serve.
Rádio F, a primeira a informar.
No âmbito daquela que seria mais uma edição da Feira de Santeria, que este ano não se realiza, o município de Tomar vai promover algumas iniciativas para não deixar passar em branco o momento. Tiago Picote.
Depois de cancelar a Feira de Santeria em 2021 e à semelhança do que aconteceu em 2020, a Câmara Municipal de Tomar decidiu avançar com a realização das tasquinhas, assim como com a promoção de uma amostra de frutos secos durante o mês de outubro, de forma a ajudar os produtores locais a escoar os seus produtos e a permitir às associações angariar alguma receita. Hélder Henriques, o vereador responsável no município de Tomar pelos mercados e feiras, falou à ERT destas duas realizações.
Atendendo ao cancelamento da Feira de Santeria, que ocorreu em reunião de Câmara de 10 de maio de 2021, entendeu-se por bem realizar o encontro de tasquinhas, onde pudéssemos dar apoio a algumas associações, inclusive aquelas que o ano passado ficaram por realizar este encontro motivado pela pandemia. Nomeadamente o Sporting Tomar, o União de Tomar, os Bombeiros, a Associação dos Bombeiros e a Associação de Mijoeiro. De maneira que iremos ter a tasquinha a funcionar na tenda branca do Mercado Municipal, de 15 a 24 de outubro, todos os dias, das 12 às 15 e das 19 às 23, onde poderão encontrar sardinha, frango assado, grelhados, sopa diária. Portanto, uma forma de apoiarmos também o associativismo e estabelecermos, enfim, alguma relação com a Feira de Santeria, que, como disse, foi cancelada em 10 de maio de 2021. A par disso, entendeu-se por bem também realizar uma feira de frutos secos, que irá decorrer dentro do espaço do mercado municipal, numa aula não chamada aula não intervencionada, como forma também de apoiar os produtores rurais do nosso concelho, de modo a que possam escoar os seus produtos, nomeadamente os frutos secos, como passas de figo, uva, ameixa, pêssego, pera, as castanhas, as nozes, as amêndoas, e pronto, e contribuir um pouco para reforçar a economia local destes produtores que habitualmente faziam a sua venda na Feira de Santiria, portanto, na altura em que ela se realizava. Portanto, isto é tudo uma forma de darmos o nosso apoio, o nosso contributo, tanto ao associativismo como aos nossos produtores locais. Quero dizer que nada tem a ver com a Feira de Santiria, porque, em boa verdade, aquilo que se procurou foi precisamente o apoio e o contributo do município, tanto no associativismo como nos produtores locais.
O vereador Hélder Henrique explicou ainda as razões pelas quais não foi possível realizar este ano a Feira de Santiria nos seus moldes habituais.
Nós começamos a preparar a Feira de Santiria em fevereiro, de maneira que lançamos depois os procedimentos, vai a reunião de Câmara normalmente em abril, março-abril, a realização da feira, e depois iniciam-se todos os procedimentos em junho. A contratação de a energia, do som, dos stands, da segurança, de todo o apoio logístico necessário à realização da feira, de modo a que em agosto está todo o procedimento concluído, nomeadamente o primeiro procedimento para a arrematação dos divertimentos e dos concorrentes, e posteriormente, ficando de lugares devolutos, a entrega desses lugares a quem manifestar interesse. Portanto, em agosto, em condições normais, teríamos o procedimento da feira concluído. Ora, acontece que a situação evoluiu e bem, e nós ficamos satisfeitos com isso, só que já era tarde para iniciarmos um procedimento para a realização da feira. Portanto, já não conseguiríamos em tempo realizar a Feira de Santiria. É certo que pronto, isto estava a alguns transtornos, mas também na altura em que foi decidido o cancelamento foi uma medida cautelar, e como prudência entendeu-se o cancelamento, porque não sabíamos como é que as coisas iriam evoluir, e depois, se já tivéssemos assumido o compromisso com determinados fornecedores de bens e serviços, seria complicado para o município estar a reverter a situação, e claro está, havia sempre o direito à reclamação da indenização pelo facto de não termos realizado a feira. De maneira que, com medida cautelar, entendeu-se por bem, e isto foi uma decisão tomada em reunião do Executivo em 10 de maio de 2021, por deliberação unânime. Portanto, não houve aqui decisão, só uma das partes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai decorrer no próximo dia 16 de outubro, sábado, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, um conjunto de conferências evocativas do 13 de outubro e do Golden Pies por membros do Comitê Científico Português da Trefa Rota Templária Europeia. Foi nesta data que, em 1195, faleceu o fundador do Castelo de Tomar, bem como em 1307, o rei de França mandou prender todos os cavaleiros templários. A iniciativa tem lugar a partir das 14 horas, com a exposição de algumas das obras sobre ordens militares existentes nos reservados da Biblioteca Municipal de Tomar, pesquisa feita por António Carlos Godinho. Às 14h30, Miguel Gomes Martins falará sobre o Cerco de Tomar e o papel de Lisboa em 1190. Às 15 horas, Álvaro Barbosa aborda a arquitetura templária de Tomar, nascimento e devir. Pelas 15h30 é a vez de Ernesto Sana se debruçar sobre o fim da Ordem do Templo e o alvor da Ordem de Cristo. Às 16 horas, António Carlos Godinho fala acerca do tema 061-236, pesquisa, recuperação e seleção de informação em catálogos online e repositórios institucionais. Pelas 16h30, Carlos Trincão abordará a divulgação da história de Tomar e dos templários para os mais jovens. A iniciativa conta ainda pelas 18 horas, na Casa Vera Guimarães, com uma atividade complementar, ou seja, com a inauguração de uma exposição de pintura, As Cores da Ordem, de Carla Palhinha, com contextualização de Joaquim Nunes, numa organização da Templanima.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 22 de outubro vai decorrer no Convento de Cristo em Tomar o Seminário de Turismo Militar 21, organizado pela Associação de Turismo Militar Português, em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, a Tecnarte, o Convento de Cristo e a Turismo Centro de Portugal. Uma visita acompanhada ao Convento Templário, apresentação de projetos e um debate em a mesa redonda com o tema Turismo Militar em Portugal, Desafios, Exigências e Expectativas são as atividades previstas. O seminário terá transmissão em direto nos canais digitais da Associação de Turismo Militar Português. Participação na visita e a entrada no evento são gratuitas, condicionadas ao número de pessoas por grupo e ao número de lugares disponíveis respectivamente e mediante inscrição. A presença mediante inscrição prévia confere também o direito a certificado de participação digital.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai ser inaugurada nesta quinta-feira, pelas 18 horas, a exposição de ilustrações 1910, Ela e a República, de Tânia Martinho, na Galeria Maria de Lourdes Melo e Castro, na Escola Secundária Jacomo Raton, sede do Agrupamento de Escolas Templários. A exposição vai estar patente ao público até dezembro de 2021 e pode ser visitada por todos aqueles que se dirigem à sede do agrupamento. Um conjunto de ilustrações sobre dois momentos da história que, depois de terem estado guardadas no sótão, vêm agora à luz do dia, como refere a autora Tânia Martinho.
Este é um conjunto de ilustrações que nasceu já em 2013. Não tem estado arrumado na gaveta, mas tem estado arrumado no sótão, embora já tenha percorrido alguns espaços. Foi feito em 2013, a partir de um livro de história do historiador Joaquim Fernandes, que fazia um paralelismo muito engraçado entre a nossa história, o fim da nossa monarquia e o início da República, e a passagem do cometa Halley. Eu, como gosto muito de história e gosto muito de ilustração, achei que poderia ser engraçado fazer aqui uma junção das duas coisas. E acho que a forma mais engraçada de nós passarmos a história também é torná-la mais leve e mais acessível a todos. Então criei um conjunto de ilustrações, assim um bocadinho engraçadas, que conta as duas histórias em paralelo. Portanto, quem vê a exposição está a ver as duas histórias. Pode ler só uma, pode ler outra, ou as duas em comum. E desde que se fala sobre a passagem do cometa, em que se acredita que o mundo vai acabar e vamos ficar todos envenenados pelos tóxicos que vêm na cauda do cometa, temos também toda uma agitação em termos da nossa monarquia, porque se pretende acabar com a monarquia, nascem os republicanos, e nesta azáfama toda, entre o fim da nossa monarquia e da República, também temos aqui a passagem do cometa. No final da história, o que já todos sabem, o resultado final, não é? Nem o mundo acabou, e em termos de Portugal, ficámos com uma República implementada e tudo voltou à sua normalidade. Portanto, é uma história muito curiosa, não é? Sou suspeita para dizer, mas acho que é engraçada de fazer esta alusão às duas partes da nossa história, não é? A nível nacional e mundial, e desafiava a todos a visitarem a exposição até ao final de dezembro na escola Jacomo Raton, a quem agradeço imenso a oportunidade de mostrar também aqui o meu trabalho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Entre 22 e 24 de outubro, Abrantes volta a ser a grande montra da doçaria tradicional portuguesa. A 19ª Feira Nacional da Doçaria está de regresso à Esplanada 1º de Maio, no Centro Histórico em Abrantes, com um roteiro de 3 dias. Os doces conventuais e tradicionais são presenças que não podiam faltar este ano, bem como diversas atividades de animação infantil, exposições, oficinas de doçaria e atividades esportivas. Devido à pandemia da Covid-19, a iniciativa tem este ano algumas medidas de segurança a serem aplicadas dentro do recinto da feira, nomeadamente a obrigatoriedade do uso de máscara, a existência de circuitos de circulação específicos, a proibição de consumo de doçaria e o aconselhamento à desinfecção das mãos continuadamente. A Feira Nacional de Doçaria Tradicional, organizada pelo município de Abrantes em parceria com a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, realiza-se há 19 anos com o objetivo primordial de promover e valorizar a doçaria tradicional e conventual e os seus produtos endógenos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma empresa da área da cannabis medicinal adquiriu as instalações da RPP Solar, situadas na localidade de Concavada, no concelho de Abrantes. Refira-se que este assunto foi abordado na última reunião do Executivo Camarário, altura em que Armindo Silveira, vereador do Bloco de Esquerda, chamou a atenção para a colocação de uma placa de uma nova empresa. Em jeito de resposta, Manuel Jorge Valmatos confirmou a compra da referida propriedade em processo de hasta pública, mas deixou outras explicações para quando o processo estiver fechado, justificando esta sua posição com o perigo de anunciar algum investimento que depois, por uma ou outra razão, não se concretize.
E começamos hoje aqui, e numa resposta ao vereador Armindo Silveira, começamos hoje aqui a provar que merecemos a confiança das pessoas e que somos honestos e não andamos aqui com falta de transparência. Coisas que durante muito tempo aqui fomos acusados, às vezes de forma perfeitamente injusta. E porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto tão simples como isto. E o vereador Rui, permita-me que também fale de si, e compreendendo também as suas posições, mas o vereador Armindo também relativamente a isto, é que foram anunciados projetos e empresas, foram anunciados coisas que depois não aconteceram. Reparem o que é que eu anunciei que não tivesse acontecido. E eu prefiro não anunciar nada, e quando as coisas se concretizarem, nós falamos e dizemos às pessoas. Tão simples como isto. Mais transparência do que isto não existe. O que nós sabemos é que a RPP Solar foi comprada, foi adquirida num concurso, numa hasta pública. Num leilão, numa hasta pública. Já tivemos conversas com os promotores. Quando este projeto andar para a frente, quando lá vimos as pessoas a trabalhar, quando as coisas estiverem a andar, nós tornamos isto público. Porque é a credibilização da política. Porque estamos a anunciar uma coisa, pois não depende de nós, depende de empresários, que as coisas podem não correr bem. Vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que as coisas funcionem e para que o nosso conselho avance. E é isso que queremos fazer. Quando tivermos as coisas consolidadas, muito bem. Relativamente à questão da reversão financeira do investimento que a Câmara fez naqueles terrenos, mesmo há 15 dias houve uma sessão em tribunal onde os nossos técnicos e os nossos advogados estiveram a tratar deste assunto. Quando este assunto também estiver concluído, trazemos, obviamente, essa informação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Alameda da Carvalha, na Sertã, recebe no domingo, 17 de outubro, mais um mercado mensal dos produtos da terra. Vai ser entre as 9 e as 18 horas, numa edição dedicada às castanhas e frutos secos. E para além destes produtos, em destaque no Sertã, poderão também ser adquiridos produtos hortofrutícolas transformados e artesanato. À semelhança de edições anteriores, o mercado irá decorrer ao ar livre e haverá distanciamento entre bancas de venda e gel desinfetante à entrada e saída do recinto. Recomenda-se também a utilização de máscara e o distanciamento físico. O Mercado Mensal de Produtos da Terra, recorde-se, é uma iniciativa do município de Sertã que assenta numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode, desta forma, fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.